libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
No último programa, encerramos o capítulo 8º e começamos o capítulo 9, que fala sobre os perseguidores invisíveis. E a nossa última fala foi sobre a questão do culto do Evangelho no lar. A necessidade, né, de sanearmos, de criarmos essas paredes duplas em nossa própria residência. E continua ele então falando, o André Luiz observa que numa ala esquerda existem espíritos assim, perturbadores, né, com aspecto deprimente, sombrio. E ele continua a dizer para nós: entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós, que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Então, nesse momento, vamos nos lembrar, Gúbio não pediu para ser confundido com os outros? Para ele ser confundido, ele tinha que adensar o seu perispírito. E como é que a criatura pode adensar o perispírito? Através do pensamento. Através do pensamento. Se eu baixo o padrão do meu pensamento, e aqui no caso, o Gúbio não foi baixar o padrão em termos de desejar o mal, ou em termos da maledicência, nada disso. Ele baixou o padrão porque ele começou a ter atenção àquele ambiente que estava ali, para parecer igual e realizar o trabalho. Na hora que ele começa a ter atenção ao que está ali, tudo isso, ele vai absorvendo alguns fluidos. Vamos dizer assim, os mais finos dos mais pesados, para se assemelhar àqueles que ali estavam. Bem, então, instigado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneira menos digna, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes, né? E a gente está observando aqui o comportamento de um ambiente menos elevado. Determinadas brincadeiras, nem sempre de bom gosto, né? Gestos, assim, deseducados, elegantes, porque não há preocupação de agradar. E naquele momento, ele só é, o Gúbio e o grupo só são introduzidos ao ambiente porque Gregório dá uma senha para eles chegarem até ali. Bem, o chefe, e aí o Saldanha pergunta, o chefe deliberou apertar o cerco? Sim, Gúbio falou para ele. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e aos cuidados à doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado. E em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre a entrada da grande câmara do casal. A mulher resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha socorrer. Dois desencarnados, de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se, confiantes e dominadores, sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe, quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida, interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava. Surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor cinzenta, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente através de fios delicadíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Vamos dar uma passadinha aqui, paradinha aqui, já dá para entender. Bem, o aspecto era deprimente. Engraçado que esse deprimente era em função ao aspecto espiritual, porque dentro do aspecto material, o quarto era confortável, havia uma vitraça, porque o sol passava, né? Havia higiene física, tudo isso. Mas era deprimente por quê? Tenho Saldanha, que era o responsável por aquele processo de magnetização. Mas junto à doente tinham dois outros espíritos fazendo umas complicadas operações magnéticas, quer dizer, magnetizando determinadas áreas. E aí o André observa que haviam dezenas de corpos ovoides na cabeceira sendo manipulado. O que é o corpo ovoide? Nós já vimos em capítulo anterior, há dois capítulos anterior, que os ovoides eram aqueles corpos, aqueles espíritos, né? Que haviam condensado perispírito por causa do egoísmo, da centralização no mal, da ideia fixa. Então o espírito fica ali tão centralizado com determinado pensamento, com determinada faixa mental, que ele acaba se compactando. E o perispírito, ele é plástico. Há essa possibilidade. E naquela cidade estranha, como vimos no capítulos anteriores, essas formas ovoides estavam em determinadas situações como se fosse uma... quase uma chocadeira, né? Alguma coisa assim. E são usados para processos obsessivos. Como o caso de Margarida era um processo obsessivo, haviam algumas, e ele fala aqui, ó, dezenas de corpos ovoides, né? Imagina, houve um momento em que André Luiz ouviu, escutou e conseguiu ouvir o que cada uma havia vivido, onde cada uma havia parado. Imaginemos, né, a situação do campo mental de Margarida com a proximidade desses ovoides, que na verdade são espíritos, espíritos como nós, que têm pensamento, têm sentimento, e nesse caso aqui, pensamentos e sentimentos de revoltas, de imprevidência, de ódio, né, de malquerença. Bem, a obra dos perseguidores, esses ovoides, eles foram colocados ao longo do cérebro e na medula espinal. E vamos colocar aqui que a medula, né, ela tem uma função importante, né? Através da medula, há a produção de glóbulos vermelhos. E também, né, a medula, ela acompanha a coluna, né, ao longo da coluna. Então, vamos ver a questão de mobilidade dessa companheira comprometida desse processo. Bem, a obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, estava deitada absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Então vamos pensar, como é que a Margarida devia estar se sentindo? Fraca, desanimada, sem possibilidade de levantar daquela cama. Por quê? Porque os espíritos estavam ao longo da medula, Tinha um processo magnético ali e esses corpinhos ovoides, que são, na verdade, espíritos inconscientes, mas numa situação malévola, estavam ali, gente, se apropriando das suas forças num processo que ele chama de vampirização. Em verdade, continua André Luiz, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali se verificava o cerco tecnicamente organizado. Então vamos perceber que havia uma técnica, havia uma organização. A gente tem que ter cuidado, que às vezes eu coloco a organização como ponto fundamental de um processo evolutivo, de elevação. Nem sempre. Aqui estamos num processo capitaneado por uma coluna do mal, né, das trevas, com espíritos trevosos, mas com uma organização. Por quê? Porque eles tinham técnica. E técnica é o quê? É aprimoramento intelectual, que nem sempre traduz um aprimoramento moral, né? Então, estavam eles ali fazendo esse processo, né? Bem, com... Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada, maltratada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados, quer dizer, os chakras, né? E os centros de metabolismo, onde faz metabolismo, né? A questão da digestão, a questão da própria respiração, né? Essa questão toda da sobrevivência dela estava tudo controlado. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele. E, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Olha que coisa séria. Então, a respiração é algo muito sério na vida da gente, né?
Pois é. E tantas vezes, os próprios espíritos, né? Quando vem se aproximar da gente, até para nos trazer calma. Às vezes a gente está naquela agitação. E a respiração, os próprios os indianos que usam muito a respiração e essa técnica de respiração, de meditação, ela é muito eficiente. Então faz um teste. A doutrina espírita, dentro do seu patamar científico, está sempre nos convidando a colocar na prática o que a gente aprende.
Isso.
Então, quando estiver muito agitado, para, solta o ar bem devagarzinho. Isso dá uma mudança assim incrível.
Exato.
Lá no abrigo a gente costuma fazer isso. Às vezes a criança está muito agitada, a gente chama para conversar. Antes, vamos respirar um pouquinho. Respira, solta devagarzinho.
Exato.
Na terceira, é físico.
Exato.
Né? É uma diferença muito grande. E apesar de que nós não estamos imersos no fluido cósmico universal, o que, que é isso? Então, por que não usar essas ferramentas,
exatamente,
que nós temos, né?
E é muito interessante a gente respirar um ar qualificado, gente. Porque observa aqui. Aqui a casa estava limpa, estava tudo certo, mas o ar, quer dizer, o ambiente estava saturado desses pensamentos negativos. Então, quando ela inalava aquele ar, ao invés do ar refazê-la, o que, que acontece? Ela ia se envenenando com aquelas vibrações tóxicas que estavam ali, né, no ambiente.
Por isso que, às vezes, os médicos, quando as pessoas estão depressivas em casa, o que, que ele fala? Para sair.
Sai de casa.
Vai à praia, sabe? Vai no Jardim Botânico,
isso,
no caso aqui no Rio, né? Vai num jardim. Às vezes eles falam, pisa na grama.
Isso.
Né?
Pisa na areia.
Na areia, molha os pés no rio, molha os pés. Aí isso não tem nada a ver com ritualismo, não. Não é nenhum ritual, não. É apenas o quê? Para ter contato com o fluido cósmico universal mesmo.
E mudar também, né? Porque
isso.
Observa só, e na, é, um quarto ser contaminado é muito mais fácil do que uma praia, né?
É.
Observa,
interesse...
que é um campo.
Isso, e lembra que o Frederico Figner, quando morre no livro Voltei,
isso, isso.
Ele estava ali agarrado aos pertences dele, aos livros dele, na casa dele, não conseguia, ele morria, mas não conseguia desencarnar, né? É, então, ele é levado para onde? Pra praia.
Ah, exatamente.
Porque a praia é o maior, é o lugar, é o maior repositório, exatamente,
né?
De organismos vivos.
Isso.
Então a quantidade de fluido é muito grande.
Sim.
Invisíveis aos nossos olhos, mas estão ali. Então não vamos perder a oportunidade de sair de casa. Às vezes as pessoas passam aquele final de semana,
isso.
naquela lenga-lenga.
Né? Só na televisão, né?
Exatamente.
Esperando não sei o quê, né?
Exatamente. A pessoa trabalha a semana toda, entra em casa na sexta e espera a segunda chegar para reclamar.
Sabe?
Então se programe, saia, faça alguma coisa.
Permita-se,
ao ar livre.
Né?
Isso. E tem tantos programas aqui no Rio, de graça.
Isso,
sabe?
Também.
Tem tantas coisas. Só a praia,
isso.
Ser de graça,
isso,
sabe?
Isso.
Você não precisa ir. E ainda mais hoje em dia, a quantidade de ônibus e metrô e de facilidades para você chegar na praia, BRT.
Isso.
Ou seja, existe uma infinidade de meios de transporte.
Eu tenho uma amiga que ela faz isso. Assim, eu pego, ela é sozinha, né? Eu pego uma condução, aí vou, né? Aí vou para um lugar, vou para a Zona Sul, aí fico lá um pouquinho, assisto, depois eu pego uma... às vezes faz um lanche, dependendo da situação, não faço, aí eu volto pronto, eu volto refeita. Quer dizer, a criatura permite sair de um ambiente, pegar outro, né? E às vezes a pessoa pode até levar um livro, ou conversar um pouco, aproveitar esse momento. E aí ele coloca, a vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente no movimento indefinível de sucção.
É interessante que esse termo vampirização, porque é isso mesmo. O que é o vampiro, né? Ele é sugar mesmo.
Isso.
E essa lenda de vampiro, daquele homem que é meio homem, meio morcego,
isso.
Que bota os dentes no pescoço. Engraçado que essas lendas, essas histórias, todas têm um fundo.
Sim.
É interessante, outro dia eu estava vendo sobre isso. Tudo tem um sentido na vida. Até as lendas, os ditados populares.
Não surge do
tudo,
nada.
É, não, tem uma lógica, assim, altamente lógica.
Isso.
Então, muitas vezes, os médios videntes, eles observavam o quê? Esses espíritos sugando mesmo a energia dos outros, né? E um espírito que está sugando a energia, ele não pode estar lindo, maravilhoso, sorrindo, com carinha de bonzinho. Né? Lembra quando eles chegaram para falar com Gregório? Era espíritos com rosto patibular, né? Uma maneira agressiva.
Muito dura.
E sempre de uma maneira que causa o quê? Uma má impressão e medo.
Assusta.
Exatamente. Então, nenhum espírito vai ficar com a boca linda, desenhada. Ele bota os dentes de uma forma desgrenhada, que assuste. Por quê? Porque o feio assusta.
E submete, a pessoa fica paralisa, né?
Isso, paralisa. Exatamente. Então, eles usam as ferramentas que têm. E os videntes veem isso. Veem essa forma de sugar. Só que não sabe o que está sugando, mas sabe que tem sangue dentro. Dentro da gente e bota que é sugando sangue.
Exatamente, bota que é sugando energia, né? Lastimei a impossibilidade de conduta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e das células nervosas. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Vamos lá. Exausta por quê? porque é aquele estado anêmico, né? Imagina, os ovoides na medula, renda da medula, estavam sugando as suas energias, né? E aí a produção até de hemácias, tudo isso diminuía. E a amargura vem de quê, gente? Ah, porque exausta, eu posso colocar a exaustão de uma forma física. Se eu trabalho muito, se eu tô anêmica, eu posso ficar exausta. Mas amargurada, sentimento, é questão moral, não é,
Benício? Exatamente. E deixa a pessoa exaurida, cansada. Exatamente. Mágoa é uma coisa que cansa. Isso. Sabe? Você arrastar o ódio é uma coisa. Eu conheço pessoas que trazem assim uma mágoa da vida e que elas têm um aspecto assim de cansaço.
Exato.
E são pessoas que não precisam nem trabalhar.
Exato.
Financeiramente, porque tem uma vida muito organizada.
Exato.
Financeiramente. Mas você olha para ela, a pessoa está exaurida.
Porque a amargurada é diferente de doçura, né? A amargura é o contrário, é o oposto de doçura, né? Você vê uma pessoa doce. Pode ter a situação que estivesse, né? No outro dia eu encontrei na rua uma senhorinha, uma velhinha, mas assim, ela tava pedindo lá, né? Ah, pedindo uma ajuda. Mas a doçura da criatura era tão boa, tão grande, que aí eu falei assim, ah não, peraí, né? Aí a gente quer ficar mais um pouquinho. E aí você até prolonga assim, o recurso que você poderia ajudar, porque era muito doce. Então uma pessoa assim, com dificuldade, faltando lá determinado alimento, né? Numa dificuldade de remédio e tudo, mas a doçura da criatura era tão grande que você dava vontade de ficar perto. E foi interessante que a partir dali, outras pessoas foram se associando também para ajudar da doçura. A amargura não. É uma coisa amarga. A amargura ela vai levando à solidão, ao isolamento, né?
É verdade. E a pessoa, ela acaba ficando sozinha por si só. Porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa assim.
Não é por mal, né?
E muitas vezes a pessoa se sente sozinha na família e tal, e nem sabe que ela própria que está afastando
isso,
todo
exatamente.
Mundo. Então, faz um teste. Comece a ser uma pessoa mais risonha, uma pessoa mais dócil. Porque, olha, quem exige muito que os outros sejam risonhos e sejam, assim, receptivos, geralmente não é.
É, exatamente.
Porque todas as pessoas que eu conheço, que sempre é assim,
reclamam.
Ela vai em algum lugar e volta e fala, nossa, o pessoal lá é um pessoal todo mundo de cara feia, não sei o quê. Geralmente pessoas assim são pessoas que também têm cara feia, mas exige que o outro esteja sempre sorrindo.
Exato.
Então faz a sua parte, sabe? Tenta mudar o seu jeito de ser mais risonho, porque às vezes a gente acha que ser risonho é ser bobo e o outro vai pisar.
Exatamente.
Mas não vai não, entendeu? Não vai não. Na hora que começar a pisar, você deixa de ser risonha. Mas
isso,
nessa hora,
exatamente.
Sabe? Mas é importante a gente fazer esse vínculo, porque o beneficiado somos nós. No dia que nós entendermos que ser simpático, ser compreensivo e perdoar, o único que se beneficia somos nós, aí nós vamos investir nisso.
Não é favor para ninguém, né, Beni?
Isso, é porque nós somos tolos.
Exato.
E a gente acha que isso é perder.
Exato.
Quando, na verdade, isso é a única forma de ganharmos.
Exato.
É a única forma de sairmos bem na nossa vida. É isso. E a gente fica com aquele medo. Então, essas histórias, esses casos que o André Luiz vem contar pra gente, não é pra a gente ficar triste, não. É pra que a gente se fortaleça. Veja, o Gregório é um homem das trevas.
Exato.
O Gregório, ele é um governador de uma cidade espiritual. Não é pouca coisa, não. O nível dele, de obsessão, é altíssimo. O nível de crueldade, o nível de tudo de ruim dele é alto. Mas veja, o Gúbio tá lá, no pequenininho.
Exato.
Sabe? Falando para ele, olha, você não permite que a gente faça isso, que a gente faça aquilo, né? Então ele tá ali, na humildade, lembra que o Emmanuel fala que o exemplo arrasta?
Isso,
é isso,
exatamente.
É esse exemplo que arrasta, sabe? Mas é um exemplo sincero, o Gúbio não tá lá fingindo ser
não.
O que ele não é. Ele, sinceramente, ele é humilde. Principalmente, ele sinceramente compreende o tanto de ignorante que o outro ainda é. Embora o Gregório seja um homem muito inteligente e tenha poderes, sim, né? mas sabendo sempre que o poder do mal, ele é... Exatamente, ele é limitado e ele é permitido apenas para aquelas pessoas, como o próprio Gregório falou, pessoas que malbarataram a vida. Então, não vamos malbaratar a nossa vida e vamos sempre se espelhar no Gúbio, com humildade. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.